Boa tarde! Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos aí, Ibira! Vou poder estar de volta e seguir aí com a nossa série de reflexões aí sobre Não Me Envergonho, baseado aí no livro de Romanos. Estamos no mês de outubro, o mês onde a gente lembra aí do mês da Reforma, e um dos livros aí mais significativos desse período certamente foi o livro de Romanos. Não Me Envergonho é o tema da nossa série maior, e ela vai hoje aqui caminhar para o seu desfecho nesse mês. A gente termina aí domingo que vem. Depois a gente deve voltar, certamente voltaremos no ano que vem, em outubro, e daqui 2, 3, 4, acho que vai mais uns 5 anos aí, pelo menos, das nossas séries de temporadas em Romanos. E o tema hoje vai ser muito peculiar, aproveitando a situação no país que a gente vive. Combatendo fake news. Vamos até orar, vai, para a gente começar direitinho esse negócio aqui. Senhor, nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, necessitados da Tua manifestação na nossa vida. Fala conosco, Pai, dá-nos da Tua sabedoria, tenha liberdade para falar em nosso meio nesta tarde, para falar comigo, para falar com aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem online também. Ajude-nos, ó Pai, a não sermos moralistas, a não sermos religiosos, tendo isso um fim em si mesmo, mas que a gente entenda o teu amor, a tua graça e a boa notícia que é o teu evangelho. Assim a gente ora também, pedindo por todas as igrejas que se reúnem neste momento, que o Senhor fale com o teu povo e nos leve para mais perto de ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém! Vamos lá então! Combatendo fake news. O livro de Romanos, talvez um dos versículos principais dele estejam ali no capítulo 1, no versículo 16, que fala assim: eu não me envergonho do evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. O evangelho, como a gente já falou aí nos episódios passados, é uma boa notícia, é uma notícia real, é uma notícia que Deus vai reconciliar, vai restaurar todas aquelas coisas ruins que aconteceram na realidade humana, e não só humana, mas na realidade natural do mundo, por conta de uma coisa chamada pecado. Você sabia que a natureza, ela geme, ela passa por angústia por conta também desse negócio chamado pecado? É aqui um spoilerzinho aí de Romanos, lá do capítulo 8. Depois você pode ler o texto inteiro. Semana passada o Paulo fez uma coisa muito sábia que eu acabo às vezes esquecendo de fazer e esqueci de fazer nas outras, que é uma sugestão de ler o livro inteiro de Romanos. São 16 capítulos. Poxa, você pegar um por dia, hoje é dia 20 e pouco já, né? Não dá até o fim do mês, mas um e meio aí por dia você termina até o fim do mês, então vale a pena essa leitura. Pois bem, dito isso, a gente vai hoje combater aquilo que é fake news, aquilo que é uma notícia que não é boa. Então a gente vai combater isso nesse final de tarde. Eu queria começar esse nosso bate-papo a partir de uma grande reflexão que eu tive ontem durante o dia visitando meus pais. Na casa do meu pai, quando você entra, assim, tem um jardinzinho aqui do lado esquerdo e a garagem, a gente para o carro, né? E ali no jardim do lado esquerdo, a minha avó estava ontem lá na casa dos meus pais e ela estava falando: Betinho, você viu como o pé de lixia tá bonito esse ano? Falei: caramba, avó, sério? Nem reparei. Na frente ali da casa dos meus pais tem um pé de lixia e realmente ele tava, eu tinha reparado que estava cheio de verde, estava cheio de folhagem, estava bonito, lixia, essa época do ano começa realmente a dar, porque é no Natal que a gente compra aquela caixinha cara para danar, né? Uma caixinha de lixia, imagina, esse ano vai estar custando uns R$25 fácil. Eu falei: nossa, vó, que legal, né? Lixia no fim do ano, boa, né? Vamos até vender, né? Fazer negócio com essas lixias aí. Aí ela falou: Betinho, tá bonita pra caramba, depois presta atenção lá e vê como que ela tá bonita. Eu falei: vou dar uma olhada. Bom, eu vou voltar nesse assunto do pé de lixia lá no final da nossa reflexão. Mas para isso eu queria convidar você a abrir no livro de Romanos, aí, se você não o fez, no capítulo 2. Hoje nós vamos do versículo 17 até o 29, até o fim dele. E eu queria começar lendo uma parte aí do texto, do 17 até o 20. Acompanhe aí comigo, por favor. Ora, se você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Bom, aqui para fazer um rápido panorama assim, do que a gente vai ler, para você poder pegar mais detalhes aí do decorrer do nosso bate-papo. Paulo aqui, ele vai falar sobre dois grupos, assim, basicamente, de judeus, de pessoas que são como as, talvez eu e você hoje. Eu e você que talvez conhecemos aí o que é o evangelho, talvez cristãos. Ele estaria se referindo aí a cristãos. Olha, vocês que são cristãos. E aí é que ele vai dar dois alertas para aquela turma que eram judeus. Um, cuidado aí com o moralismo. Cuidado com o que vocês têm feito da moral. E o outro, cuidado com essa tal de religiosidade que vocês têm tido na vida de vocês. Então ele vai dar dois alertas sobre esses dois aspectos da moral e da religiosidade. Como que vocês estão lidando com isso? Lembra que o Paulo terminou na semana passada, no versículo 16, o texto lá do capítulo 2 começa falando se você julga o seu irmão, alguma coisa assim, e termina julgando, né? Agora Deus julgando, né? E aí termina assim no 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Ou seja, Deus há de julgar. Ô judeu, você que acha que você, por se chamar judeu, é isso que ele está falando aí no versículo 1, você que se apoia na lei e se orgulha de Deus, ele vai começar a falar algumas outras características. Presta atenção, esse cara que se dizia judeu, que tinha por, a versão antiga dizia, você que tem por sobrenome judeu, você que se acha judeu, você que tem, olha só, orgulho da sua nacionalidade. O cara, ele falava, meu, eu sou judeu, eu tenho orgulho da minha nação, da minha nacionalidade. Então, um primeiro jeito aí do modo de viver desse judeu é que ele tinha o orgulho de ser da sua nação, né? E aí, quem eram esses caras aqui para quem a Paulo estava escrevendo? Ele fala que eles se apoiavam na lei. Então, eles tinham o ponto de partida da existência, dos paradigmas da vida deles na lei. Eles faziam tudo baseado a partir dessa lei. E eles não paravam por aí. Tem seis aí características que a gente vai ver isso. Então, a primeira, nacionalidade. O segundo, conhecimento da lei. A terceira, eles se orgulhavam de Deus. Eles se orgulhavam por serem o povo escolhido de Deus. Deus os escolhera lá no passado, quase 4.000 anos atrás. Então, eles se orgulhavam nisso. E aí o texto segue: você conhece a vontade de Deus? Eles, por achar que tinham um domínio, um conhecimento tão grande da lei, eles achavam que conheciam plenamente qual era a vontade de Deus para a vida deles. Afinal, eles sabiam todas as 600 e tantas leis lá, decore salteado. Então, eles sabiam por onde andar, eles achavam que conheciam muito bem a vontade de Deus para a vida deles. E aí, nesse sentido, eles achavam ter um pouco, uma certa superioridade, porque eles achavam que sabiam exatamente o que fazer em relação aos outros que não tinham aquela lei, aquela definição de por onde andar e o que fazer. Então eles se orgulhavam, sabe? Era uma certa soberba por conhecer um pouquinho mais do que Deus ditava ali para eles. E aí ele fala, né? Segue, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Segue, né? Você está convencido de que é guia de cegos, né? Ou seja, eles tinham a capacidade de ver além do que as pessoas normais, aparentemente, ali não conseguiam. Bom, isso era o que eles achavam, né, que conseguiam fazer. Então, eles eram luz para os que estavam nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Por quê? Tudo isso porque tem na lei a expressão do seu conhecimento na verdade. Pois bem, qual o problema que fica de pergunta para nós aqui refletirmos logo de cara? Qual o problema de ser uma pessoa moral? Tem algum problema de ser uma pessoa moralmente correta? Tem algum problema nisso? Parece-me que não. Acredito que você tenda a concordar comigo. Tem problema ser moral? Não. Não é problema ser moral. Agora, um problema aqui é exacerbar nessa moralidade, né? Olha só como começa o versículo 17 aí, né? Ele fala que ele se apoia na lei. Ele se orgulha de Deus. É que ele tem a lei como uma referência, ele entende quem Deus é, então eu me coloco no meu lugar, eu sei que Deus é grandão, eu sou um mínimo, uma pessoa pequenininha que precisa da ação de Deus na minha vida. Não, ele está se orgulhando, ele está se sobrepondo, ele está se apoiando naquilo, achando que a moralidade dele vale alguma coisa. Então, a primeira fake news aí que a gente precisa combater é quando a gente transforma a moralidade num plano de vida, ou talvez até aqui num plano de redenção, num plano de salvação para nossa vida e nossa existência. Isso não é correto, isso que não é adequado, é contra isso que Paulo está alertando a turma, chacoalhando o pessoal, ele fala, meu, esse moralismo que você está vivendo aí, no qual você se apoia, você se orgulha, cara, isso está errado, isso não é o correto. E aí, talvez você esteja se pensando, Betinho, olha, eu desse mal eu não sofro, eu não sou um cara moralista, aquele chatão, tipo, não bebe, não fuma, não dança, sabe essas coisinhas que... mínimas, que não valem de nada, uso máscara o tempo inteiro agora, né, na realidade. Talvez esse não seja o seu problema. Agora, e o inverso? O outro ponto aí da história, né? O licencioso nessa realidade. Que é por não ver problema em nada, não achar nada errado, a sua régua, a sua medida tá lá embaixo. Ei, fake news, uma notícia falsa que eu quero ajudar-nos a combater a partir dessa leitura. Ei, não fique com a sua régua moral no chão. Ou Deus te chamou para uma vida de santidade, para uma vida de conexão com Ele, de resolver os problemas, os desafios a partir da existência dele na nossa vida e não a partir da nossa vida na vida dele. Quando a gente muda esse ponto de partida, uau, muitas coisas alteram. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha só essa turma moralista aí, o que eles acabavam fazendo. No versículo 21, e então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Olha só, você que está lendo a Bíblia aí todo dia e noite. É bom ler a Bíblia todo dia e noite, de manhã, sei lá que hora é mais adequado na sua possibilidade de agenda. Mas você faz essa leitura para quê? Para poder querer ganhar alguma coisa e simplesmente poder demonstrar mais aptidão com o texto bíblico perante os outros, você lê isso, a Bíblia, e fala, caramba, isso aqui é para mim, esse negócio que está falando comigo. Eu tenho um olhar simplesmente de estudioso ou um olhar piedoso a partir da leitura da Bíblia? Como que isso fala comigo? Um moralista, com certeza, vai só querer estudar, conhecer e se afastar. O piedoso vai ter certamente o olhar de falar, cara, Deus, fala comigo, eu tô errado, eu sei que eu ando em trevas, ando pecando aí, minha vida não tem sido a melhor, fala comigo, Senhor. E aí eu queria me valer aqui de uma leitura, para variar, né, do Tim Keller. Ele falava que talvez a maior religião do mundo é o moralismo. Talvez a maior religião que exista na atualidade hoje seja essa, de que as pessoas, é interessante isso, como funciona. A gente, quando a gente quer se medir para ver se a gente está bem ou não, geralmente a gente vai olhar, vai buscar os exemplos que estão talvez um degrau abaixo da gente. A gente nunca vai procurar olhar para aquela pessoa que, cara, pô, esse cara aqui é piedoso, né? A gente vai sempre querer se medir, se valer a partir de uma referência um pouco inferior. E aí o que acontece? A gente se justifica. A gente acha que está bem. Tá ok, tá legal, tá beleza, minha vida tá boa. Então, acho que eu não preciso dar um próximo passo em direção à notícia verdadeira, que é o real evangelho. A gente acaba se nivelando por baixo. E a gente acaba achando que é mais decente que o outro e Deus vai acabar nos aceitando assim como somos. Desse jeito, talvez um pouco superior, olhando para o inferior. Mas como que a gente sabe, aqui a frase do Tim Keller, como que a gente sabe que a gente acaba escorregando aí por esse moralismo cristão? Quando a gente acaba se orgulhando daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fez, E o pior, quando a gente acaba se comparando aquilo que a gente faz, que a gente fez, a partir da realidade do outro. Cara, se a gente ficar se comparando um com os outros, sempre, inevitavelmente, invariavelmente, você vai se achar um pouco melhor do que um outro. Porque todo mundo, em umas coisas é ruins e outras coisas são boas. Vou colocar eu para tocar o violão aqui. Não sai um acorde. Agora, sei lá, para ajudar alguém num pequeno grupo, alguma coisa assim, vai bem. Coloca eu para fazer uma arte do Instagram. Não sai. Não sai. Mas eu vou ficar me comparando. Não, não faz sentido. Aí a mudança de paradigma da vida piedosa para a vida moralista. É que eu faço não para me comparar aos outros, não porque eu quero servir as pessoas em primeira instância, mas sim a Deus. É porque Ele me amou primeiro e aí sim eu posso agir. Isso é o que me motiva, é o que deveria me motivar, né? E eu espero que seja aquilo que nos motive nessa direção. E aí o texto segue. Olha aí, a partir do versículo 21, na parte segunda, é interessante que parece que ele está lembrando dos 10 mandamentos aqui. Olha só as perguntas que ele faz. Você que prega contra o furto, furta? Não roubarás, né? Não furtarás. Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Não adulterarás, lembra? Você que detesta ídolo, não farás para ti imagens de escultura. Aí aqui é interessante, né? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Versículo 23. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Olha só o que estava acontecendo aqui. Essa turma, aparentemente, eles eram tão rígidos com a questão da lei, que ele fala que ó, você que é um idólatra, está roubando no templo. Sabe por que isso? O cara era tão rigoroso com essa questão da adoração de falsos ídolos. Olha como esse cara... Meu, a sacada é muito boa. Eles iam nos templos onde tinham ídolos de ouro, ídolos de pedras preciosas, de metais preciosos. Sabe o que a turma fazia aqui para justificar? Esse pessoal aqui não pode adorar outros deuses. Eles não podem adorar outros ídolos. Vamos ajudar essa turma. O que a gente faz? A gente rouba esse ídolo deles, vai lá para nossa fornalha, queima, derrete e vende. Porque a gente faz boas obras. A gente faz coisa boa, a gente ajuda o necessitado, o órfão, a viúva. Esses caras estão adorando. Que coisa absurda. Vamos chutar esse ídolo. Às vezes não chuta o ídolo, né? Eles pegavam o ídolo, colocavam embaixo do braço, roubavam, derretiam e vendiam. Olha que coisa que essa turma fazia. Agora, traz isso aqui para mim e para você. Talvez, eu imagino que você nunca tenha entrado num salão e roubado um ídolo de ouro. Imagino que não. Talvez se o fez, também não tem problema. A graça de Deus perdoa e você se arrependendo disso muda a história, não tem problema. Agora, o que que me faz ficar bravo? O que que me faz ficar machucado? O que que me dói no coração? O que que traz, talvez, uma raiva dentro de mim que, às vezes, supera a bondade que, às vezes, habita em mim? Alguma coisinha ainda. O que que você pensou aí? Será que isso que você pensou tem alguma coisa a ver com o pecado? Com aquilo que te afasta de Deus? Ou talvez seja um pecado de uma outra pessoa, o seu cônjuge que fala, às vezes, de maneira egoísta com você, alguma coisa assim. Geralmente é aquilo que nos traz ódio, dor, raiva, rancor, não é muitas vezes aquilo que traz, que gera a ira de Deus. O que que gera a ira de Deus? O meu pecado, o seu pecado. Deus se ira porque a gente age, pensa e faz coisas erradas. Agora, tá vendo como a gente traz um pouquinho para nossa realidade, a gente não tá tão distante assim? E às vezes o que que a gente faz com isso? A gente não é perito em justificar os nossos atos errados? A minha avó, ontem, né, é muito engraçado, né? Se ela tem uma virtude, é assim, querer preservar a família. Mas se ela tem um defeito, é também querer preservar a família. Qualquer um de nós, dos netos, dos bisnetos, dos filhos, pode ter feito o pior lambança na vida, a coisa mais errada possível. Ela vai dar um jeitinho de contornar aquele negócio e justificar. Ei, assim sou eu e você muitas vezes.
A gente pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo. A gente vai querer, acha que essa venda de ídolo é uma coisa absurda. A gente vai querer ajustar e justificar e organizar. Só que o texto é danado. Aquele que furta, aquele que adultera, talvez você fale, não, eu nunca adulterei, eu sou casado aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Tanto tempo, nunca adulterei, eu nunca furtei nada. Mas, ei, lembra o que Jesus fala lá em Mateus? Aquele que na sua mente pensou em adulterar, cara, já cometeu adultério. Meu Deus, miserável homem que sou. Quantas vezes você adulterou hoje, hein? Ai, ai, ai. Você acha que tem jeito um moralismo, viver uma vida moral e se achegar até Deus? É isso que Paulo está falando para aquela turma. Ô, judeu, se liga, meu. A forma que você está vivendo, não tem jeito. Não tem jeito. Isso é uma fake news. Não tem como. O moralismo não te leva para perto de mim. E aí ele fala, segue no texto aí, no versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado. Isso está escrito lá em Isaías, quando o povo andava distante de Deus e o profeta fala, olha, os gentios não vão acreditar em vocês pela forma que vocês estão vivendo. Isso vocês falam uma coisa e vivem outra. Aí o profeta fala, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ô, judeu! Ô, cristão, ei, Ibira, ele tá dando uma chacoalhada na gente. Será que o mundo nos lê, a realidade ao nosso entorno, as pessoas que nos cercam nos leem e veem na gente pessoas... Cara, é coerente o que essa pessoa fala com aquilo que ela age. A nossa postura, para aqueles que nos cercam, aqui me falando de novo aqui do Jim Keller, é uma postura de mantém a distância ou é uma postura, meu... Chega perto, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou um falho, eu sei que eu erro, mas cara, vem aqui que eu quero também te ajudar. Como que as pessoas fazem a leitura de nós? Como blasfemadores de Deus? Como aqueles que envergonham as boas novas, a boa notícia, o evangelho? Como que a gente é lido a partir da realidade daqueles que nos cercam? Será que as pessoas veem em nós motivo de restauração, de reconstrução, de reconciliação, agentes de paz, agentes de bondade, de sustento, de solidariedade? Como que as pessoas me veem? Como que as pessoas te veem nas nossas realidades de vida? É a pergunta que Paulo está fazendo aqui para essa turma. Bom, ele falou que com moralismo não tem jeito. E agora ele vai dar um segundo passo aqui, caminhando para o nosso desfecho final, a partir do 25, combatendo aqui a religiosidade. Ô pessoal, ele está falando assim, ó, vocês acham que a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e circuncisão, é transgressor da lei. Bom, vamos começar aqui para falando que raio que é esse de circuncisão, né? Que história é essa? Circuncisão, o que é isso? Era um sinal de Deus que quando ele fazia aliança com o seu povo, ele começou esse sinal lá com Abraão. Então ele fez um sinal com Abraão, falando, ó, vocês são o meu povo, então vocês são circuncidados. Talvez se ele trouxesse para hoje, seria uma espécie de batismo. Você que já foi batizado, você que já desceu ali das águas, morreu para o velho homem, nasceu para uma nova realidade de vida. E ele está dando aqui uma chamada de atenção na turma de novo. Eles estavam se orgulhando por serem religiosos, por terem uma ortodoxia ali, né? Talvez relevante, né? Eles achavam esse negócio de ser circuncidado vale de alguma coisa. O relacionamento deles se baseava com Deus a partir do orgulho e não de uma humildade, de uma disposição realmente de sinceridade de coração. E às vezes, na nossa realidade, na nossa jornada de fé, pode passar por momentos que a gente pensa, cara, se eu não tiver na igreja, puxa vida, eu tô lascado. Olha, e aqui eu quero deixar as coisas bem claras. Não é que estar na igreja, ser batizado, ser uma pessoa moral seja ruim. Não, nada disso. o problema, isso tudo são coisas boas e a gente deve fazê-las, é importante. Pô, eu sou o maior incentivador para isso aconteça. Mas é ter nisso o fim em si mesmo. É ter nisso o objetivo final, tipo, vir aqui por vir, tocar aqui por tocar, a dar aula para as crianças por dar aula, pegar a pressão, é mensurar, né? Tirar a temperatura, não, né? Mensurar a temperatura de cada um que entra. São todas coisas boas. Agora, se elas forem o fim em si mesmo, parece que não adianta de nada. Parece não. Certamente não adianta de nada. É contra isso que Paulo está nos exortando. E aí ele fala, olha, e daí que você é batizado? E daí que você já tomou a ceia aí no último domingo? E daí que você ajuda pra caramba na Ibira? E daí? O que verdadeiramente importa? Que é o batismo no seu coração. Que é entender que você por si mesmo não consegue chegar até Deus, que você por você mesmo, ai, não consegue fazer uma coisa de boa. Afinal de contas, né, Paulo vai lá pra frente e fala, miserável homem que sou, o bem que eu sei que devo fazer, esse eu não faço, mas o mal, onde acho? Esse daí eu sou cabra retado pra fazer, esse eu faço toda hora e faço, parece que bem feito. Esse é o alerta que ele está nos dando aí. É essa a reflexão que ele quer trazer para nós. Ele quer dizer que é melhor, muitas vezes, sequer ser batizado, mas ter um coração entregue a Deus, não ter obedecido aí um preceito, um memorial que Deus nos dá, mas ter uma mudança efetiva no coração do que simplesmente fazer as coisas por fazer. Fiz algumas anotações aqui, né? O coração circunciso, ele está devidamente quebrantado e derretido. Ele busca, ele tem o desejo, o anseio de estar perto de Deus, não simplesmente por obrigação, mas muito pelo contrário, por amor, por um desejo ardente de estar mais próximo da bondade de Deus. Um coração circunciso, um coração batizado, né? Ele serve a Deus, ele serve ao próximo, ele serve à igreja com alegria. Ele busca aliviar o fardo um dos outros. Ele entende que se eventualmente ele tomar uma decisão de se ausentar por um dado período, isso vai sobrecarregar o outro. Então ele fala, não, eu não vou fazer isso. Ele olha com o olhar primeiro para o próximo e depois para si mesmo. Essa é a realidade. Então ele fala, quero me abster dessa religiosidade. E aí o texto segue para o fim, para a gente fechar aqui, versículo 28 e 29. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Ou seja, ele está falando que não é cristão aquele que é só da boca para fora, mas sim aquele que tem um coração transformado, que por ter essa vida, poxa, mexida lá dentro, chacoalhada, é capaz de fazer coisas boas por amor a Deus e não simplesmente por achar que consegue fazer coisa boa. Ele responde, né? Paulo, é legal isso, ele pergunta e logo responde. Não! Judeu, cristão, é quem é interiormente. E a circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. E o final a gente lê depois. Que história é essa de circuncisão operada no coração? Ai, 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 ai. Lascou. Vamos lá em Colossenses, vai, para pegar uma ajuda aqui. Colossenses 2, versículo 11, fala assim, nele, em Jesus, né, em Cristo, vocês também foram circuncidados. Não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar, né, o desprendimento aí do corpo e da carne. Ora, como que isso acontece? Cristo, na cruz do Calvário, pagou toda aquela pena que era para mim e para você. A aliança, quando Deus fazia com o seu povo, qualquer tipo de aliança na antiguidade, você não ia lá e assinava um contrato com um hotel, né? Não tinha isso, muito menos digitalmente, né? Assinar um PDF, nada disso. Tem em Gênesis 15, quando Deus faz a aliança dele com Abraão, eles pegam um animal, cortam um animal, tocam o fogo naquele animal, fazem um churrasco ali, e eles passam no meio daquele animal e está selado aquela aliança. O que que isso significava? Se quem estivesse fazendo aquela aliança rompesse aquela aliança, teria que sofrer aquela punição que seria a morte, apagar com a sua própria vida, porque o animal deu a vida ali naquele. Essa é a lógica do negócio. Agora, a circuncisão, o símbolo da aliança, Jesus é a nova aliança. Afinal de contas, se você lembrar lá de Lucas 22, 20, fala que o sangue de Jesus é a nova, esse sangue é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Então, Jesus Cristo é a nova aliança, Jesus Cristo é a nova circuncisão, é aquele por meio de quem a gente consegue ter agora sim um acesso ao Pai aí. Por isso que ele fala que é operado no coração pelo Espírito. Ou seja, se a gente quiser fazer isso pela nossa própria boa vontade, não vai dar certo com isso. Vou voltar à história da árvore. Sabe a história lá da árvore do pé de lixia? Sabe cheia do que ela estava? De uva. Como assim, você está se perguntando? É muito legal ver a cara de vocês. Foi a mesma cara que eu fiz ontem. Como assim, vó, cheia de uva? O vizinho tem uma parreira de uva. E a parreira de uva, essa época, ela é época de uva também, né? Na casa dos meus pais também tem a uva. E tá bonita, tá dando bastante fruta. Passou por cima do muro, começou a se apoiar ali na pé de lixia. O pé de lixia tá carregado de uva do vizinho. Não tá dando o fruto para o qual ele é devido. É uma boa notícia, vai. Tá dando algum fruto. Agora, o que que isso tem a ver comigo, com você e com o combate a notícias falsas? Cara, o moralismo e a religião são coisas ruins em si? Não. De forma alguma. De forma alguma. São bons frutos que às vezes a gente pode e deve até gerar e manifestar na nossa vida. Mas a nossa existência, a nossa vida, a gente está se apoiando, a gente acha que é isso que vai me levar para perto de Deus? Será que é isso que motiva as minhas atitudes e ações? É simplesmente fazer por fazer? Sem ter antes o verdadeiro amor a Deus por trás, nos bastidores? O convite que eu queria deixar, a reflexão que eu fiz para mim e a oração que eu faço para nós nesse final de dia é que a gente seja como aquela videira, que às vezes passa a barreira de um muro, passa a barreira do moralismo, passa a barreira da religião e continua dando seus bons frutos. Ela está dando ali a uva num outro ambiente que talvez não é o dela. Talvez a nossa vida seja como aquela lixia, que não dá fruto nenhum, que até tá bonita, tá verdinha, que é uma vida moral, é uma vida religiosa, é uma vida de fazer boas coisas, boas atitudes, mas não tem o mais gostoso, não tem o fruto docinho, aquele fruto que, meu, que saboroso. Agora, aquela parreira de uva, ela transpôs tudo isso. Ela saiu do seu lugar normal, ela está invadindo o vizinho. Ela está invadindo o lugar dela, que não é o normal. Ela está sendo moralmente boa, ela está sendo religiosa, está fazendo aquilo para qual ela foi designada. E ela está dando bons frutos, está fazendo o principal. A motivação dela está certa. Ela quer dar bons frutos. Ela quer gerar uva. Ela quer deixar o Natal mais doce de todo o mundo. Aonde que a gente está nessa história? Está vivendo como uma lixia, um pé de lixia inerte, estéril, que não dá fruto? Ou como uma parreira de uva que ultrapassa o normal, ultrapassa ali aquela divisa, aquele muro, e sai dando um monte de fruto gostoso, seguindo moralmente correto, seguindo, fazendo coisas boas, porque é bom fazer coisas boas, mas com a motivação correta. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa reflexão para essa semana. Que Deus nos ajude a entender qual é a boa notícia. Combater aquelas falsas, mas, bom, dar boas notícias àqueles que nos cercam. Vamos orar? Senhor, ajude-nos, ó Deus, a sermos realmente moralmente corretos, religiosos, te servindo na tua igreja, te servindo no teu reino. Mas afasta de nós, ó Pai, às vezes os pensamentos que isso são um fim em si mesmo, mas ajude-nos a fazermos isso porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar a pena do nosso pecado naquela cruz do Calvário. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos e dá-nos do teu amor, dá-nos da tua graça para vivermos como aquela parreira de uva que transpôs os limites naturais para dar bons frutos em outros terrenos. Ajude-nos assim a viver, ó Pai, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor confiou a nós, principalmente da tua mensagem, do teu evangelho nas nossas vidas. Assim oramos no nome precioso e bendito de Jesus, a quem amamos. Amém. Amém.